Vai conversar então agora com o Dr. José Eduardo Martinez. Ele é membro da Comissão Científica sobre Dor, Fibromialgia e Outras Síndromes de Partes Moles da Sociedade Brasileira de Reumatologia. A gente já está com ele na linha e eu tenho um prazer de recebê-lo aqui no Tarde Nacional. Dr. Eduardo, José Eduardo Martinez, boa tarde, bem-vindo ao Tarde Nacional.
Boa tarde, Maria. Boa tarde aos ouvintes. É uma satisfação estar aqui. Sempre que um meio de comunicação abre o espaço para que a gente possa discutir, esclarecer e falar sobre prevenção, é sempre muito interessante.
Muito bacana. Que bom que o senhor aceitou, porque o senhor está falando aqui para diversos lugares do Brasil. Muita gente está sintonizada, bem atenta, né? Porque a gente sabe que não só a fibromialgia, mas várias outras doenças relacionadas a esse tipo de doenças de estresse têm acometido as pessoas, principalmente agora, durante essa pandemia. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre isso, antes da gente tratar da fibromialgia especificamente.
Você tem razão que os aspectos emocionais, o estresse crônico, ele, na verdade, afeta qualquer doença crônica, né? Não só as doenças reumáticas, não só as doenças que têm dor como principal sintoma, mas as demais doenças crônicas, metabólicas, degenerativas, sofrem uma influência do aspecto emocional. Afinal de contas, a gente não é só corpo, a gente é uma pessoa, né?
Com certeza.
Nesse sentido, um momento como esse, em que muda-se a rotina, aumentam-se as preocupações, não só com a saúde, mas também com a questão de sobrevivência, com o cuidado com os nossos próximos, eles afetam as doenças crônicas. Particularmente, algumas são diretamente relacionadas ao estresse. E aí a fibromialgia é uma delas. Né?
Sim.
Fibromialgia tem a ver exatamente com modificações que o corpo sofre por estresse crônico, essa é a principal teoria, existem outras, né? Gerando então uma dor exacerbada. E nesse momento, a nossa preocupação é justamente minimizar o dano, vamos dizer assim, em relação ao momento que a gente está vivendo, né?
Certo. Bom, os reumatologistas estão sendo bastante procurados, né? Principalmente durante essa pandemia. Acaba que as pessoas vão para vários caminhos e acabam indo para os reumatologistas. E eu sei que vocês têm feito muitos congressos e têm se encontrado para discutir essas dores crônicas das pessoas. Não é isso mesmo, doutor José Eduardo?
Na verdade, a fibromialgia é uma doença, e a dor crônica é uma doença muito complexa, que várias áreas da medicina estudam, vamos dizer assim, né? Porque não é uma coisa do reumatologista, mas
certo.
Particularmente a fibromialgia, a história do conhecimento começou na literatura da reumatologia. Foi o reumatologista que descreveu a síndrome, tem muita literatura na nossa área, e por isso que o reumatologista é muito procurado pelo fibromialgia. Além do que, não é apenas sentir dor. Muitas vezes existem outros problemas musculoesqueléticos que agravam a dor, que acentuam a dor. E como o reumatologista é o clínico do aparelho locomotor, essa correlação entre sentir dor e as demais lesões também é abordada pela reumatologia. Por
certo.
Isso que a gente está sempre muito procurado, né?
Sim. Bom, eu queria que agora o senhor falasse assim especificamente para a gente sobre essa doença, a fibromialgia.
Pois não.
Que muita gente até confunde com, por exemplo, a síndrome miofascial, que é parecida, né? Queria que o senhor explicasse para a gente um pouco.
Então, a fibromialgia, eu vou começar explicando que cada um de nós sente dor com alguma variação. Que a mesma situação pode gerar mais ou menos dor, com mais ou menos sofrimento em cada pessoa. A impressão que a gente tem é que a gente tem um volume de dor, que um estímulo ele é mais intenso numa pessoa do que no outro.
Sim.
Isso pode vir já de uma predisposição genética ou ao longo da vida. E um dos fatores importantes que leva à sensibilização da gente à dor é justamente o estresse crônico. O estresse é um mecanismo pelo qual a gente se defende ou enfrenta os problemas, mas quando ele é exagerado e contínuo, ele muda várias funções do corpo. Uma delas é sentir dor de uma forma mais intensa e mais sofredora, vamos dizer assim, né? Então, essa síndrome, então, se apresenta com dor generalizada, ou seja, dor em regiões que, inclusive, não tem nenhuma lesão, associada a muita fadiga, um sono que não descansa, um sono não restaurador.
Certo.
Alguns distúrbios cognitivos, ou seja, eu esqueço mais, ou eu não tenho tanta atenção. A essa síndrome a gente chama de fibromialgia. Uhum. Ou seja, o problema está no sistema nervoso central, em que eu sinto mais dor do que eu deveria sentir. Já a dor miofascial, o problema está no músculo. Uhum. É um músculo que é tenso o tempo todo, e ele então fica dolorido por ter uma contração como se exagerava em algumas áreas.
Certo.
A ponto de formar alguns pontos dolorosos. Então a dor miofascial é periférico, ou seja, é em músculo, e a fibromialgia está mais no sentir dor, que é no sistema nervoso central.
Então ela pode ser, ou seja, a pessoa sente dor pelo corpo todo.
Isso. Agora, só queria dizer que a dor miofascial e a fibromialgia, elas são concomitantes em muitas pessoas.
Né?
Porque uma coisa leva a outra, né? A
uhum.
associação é muito grande.
Certo, pois é. Os sintomas, às vezes, são bem parecidos, né? Bom, eu queria... Essa dor, ela é uma dor crônica, mas ela dura, ela não para nunca? Ou ela dura, por exemplo, algum tempo e ela melhora? Como é que é isso? Você pode explicar
então,
pra gente?
Olha, eu já vi várias situações, né? Ou seja, eu tenho pacientes que dizem o meu corpo está dolorido o tempo todo, em uhum. alguns momentos isso fica pior. E tenho uhum. pacientes que têm um dolorimento básico, mas que alternam com períodos melhores e piores. Na maior parte das vezes, fica uma dor contínua com períodos de piora e melhora. Isso é o que a gente vê na maior parte dos pacientes.
Uhum. Bem, bom, as causas você até já falou para a gente, né? Mas eu queria que você especificasse um pouco mais, além do estresse, o que mais pode causar esse tipo de dor nas pessoas?
Quando a gente fala em doenças crônicas tão complexas, a gente não fala em causa, a gente fala em fatores, né?
Certo.
Ela é multifatorial, né?
Certo.
Então, ou o estresse crônico, ou o estresse agudo muito intenso, o chamado estresse pós-traumático, pode desencadear a fibromialgia, né?
Uhum.
Algumas infecções estão associadas à dor generalizada e que depois... O indivíduo fica com essa dor crônica, podendo se tornar fibromiálgico. Alguém que tem uma dor periférica, como a dor miofascial, é tão constante e estimula tanto o sistema de dor que ele se adapta e fica uhum. dolorido o tempo todo. Eu acho que essas são as principais causas, Maria, que eu poderia te falar.
Certo. Bom, a gente lendo aqui, né, eu queria perguntar para o senhor, porque elas também causam, por exemplo, tem evidências de sensibilidade pelo corpo, inclusive no intestino e na bexiga. Isso é real, doutor?
Então, o que a gente vê no fibromiálgico é a combinação de várias síndromes. Não é incomum quem tem fibromialgia ter também uma síndrome conhecida como síndrome do intestino irritável,
uhum.
que causa a motilidade exagerada do intestino, com episódios de diarreia, outros episódios de obstipação ou as coisas alternadas.
Certo.
Também existe uma síndrome chamada síndrome da cistite intersticial, que é dor relacionada à questão urinária. E você vai e pesquisa, não tem infecção urinária, não
uhum.
tem outra patologia. Então,
certo.
Essa concomitância. Outros têm concomitância com enxaqueca frequente. Né?
Uhum.
Então, existe outras síndromes que nós chamamos de funcionais, ou seja, aquela que você vai lá, não adianta biopsiar porque não vê nada, mas é por desarranjo no funcionamento de algumas áreas do corpo.
Bom, a fibromialgia, ela ataca aí, bom, pelo que eu estou vendo aqui, 2,5% da população mundial tem a fibromialgia.
Esse número é um número aproximado, isso varia muito de estudo para estudo, mas uhum. não foge de 2,5%, alguns dizem um pouco mais, chega a 5%, mas 2,5% acho que é um número que representa bem como é muita gente, né?
Uhum. Bom, eu gostaria que o senhor falasse para a gente agora um pouco, acho que do principal, acho que está todo mundo querendo saber, é sobre o tratamento, né, para a fibromialgia e se existe algum tratamento novo que tem aí trazido esperanças, né, para quem já vem sofrendo há muito tempo com isso.
Então, é importante que você diga, como eu falei que a fibromialgia tem muita relação com o estresse, qualquer medida que reduza o estresse vai ser positiva na fibromialgia. E eu acho que nada mais é imbatível do que o paciente conhecer o que ele tem,
uhum.
conhecer a sua síndrome, conhecer como ele chegou nesse ponto e verificar o que, que ele pode mudar em termos de como ele percebe o mundo, em termos também de como ele vive a vida, para diminuir a carga de estresse. A segunda medida mais importante, essa que eu chamo de educação e saúde, a segunda medida mais importante é exercício físico. Apesar de a gente encontrar, às vezes, algumas reações, mas como é que eu faço exercício se eu tenho dor? Nenhum estudo provou que há nada melhor do que um exercício físico, adaptado à capacidade de cada pessoa.
Com certeza.
Adaptado à tolerância de cada pessoa. E mesmo que seja de baixa intensidade, nenhuma medida foi tão boa quanto praticar exercício regular. Há outras medidas não farmacológicas. Por exemplo, se eu identifico uma associação com depressão maior, com o transtorno generalizado de ansiedade, normalmente eu trabalho junto com alguém da psiquiatria que, tratando a depressão e tratando a ansiedade, e aí não só com medicamentos, mas eventualmente com técnicas psicológicas, pode ser de grande auxílio. Uma dessas conhecidas é a terapia cognitivo-comportamental, que eu acho que é a que foi mais estudada.
Sim.
Existem casos mais refratários que hoje se estuda até a estimulação eletromagnética cerebral. São coisas novas para alguns pacientes e com muita refratariedade.
Uhum.
Uma outra medida que é interessante e que é bom para alguns pacientes, nem tanto para outros, é a própria acupuntura. Existem estudos de benefício no curto e médio prazo. Como eu disse, nem todos os pacientes respondem, mas isso é verdade para todos os tratamentos que a gente faz.
Sim.
Bom, em relação ao remédio, eu queria voltar um pouco só, Maria, que é importante que a gente faça um diagnóstico bem completo.
Ah, sim.
Tá certo?
Com certeza.
Então, se eu tenho um paciente com fibromialgia e eu descubro que ele tem uma tendinite no ombro, eu tenho que tratar a tendinite no ombro, porque senão é mais um fator para dar dor.
Com certeza.
Se eu encontro um paciente que tem fibromialgia e tem má postura, eu tenho que corrigir isso. Se eu tenho um fibromialgia que tem outra doença inflamatória, eu tenho que tratar. Porque esses geradores, a gente chama de geradores periféricos de dor, aumentam ou vamos dizer, amplificam a questão da fibromialgia. Então, quando a gente fala usar analgésicos, usar anti-inflamatórios, a gente não está tratando a fibromialgia, a gente está tratando o que tem na periferia, no tendão, no músculo.
Certo.
Agora, a fibromialgia em si, a gente tenta regular essa sensação de dor. Existem mecanismos do sistema nervoso central que inibem naturalmente a dor. Nós temos inibidores naturais da dor. E eu procuro estimulá-los.
Ótimo.
Existem alguns antidepressivos, não todos, alguns antidepressivos que atuam em substâncias químicas que ajudam a modular a dor do ponto de vista negativo, diminuir a dor. E existem outros produtos que são também utilizados em outras doenças, tais como convulsão, que ajudam a diminuir a chegada do estímulo doloroso no sistema nervoso central. Então, eu trabalho com medicamentos que tentam regular a dor.
Certo.
Como eu também trabalho com medicamentos que tentam ajudar no sono e assim por diante. O que é importante é ter um médico que faça um diagnóstico completo e planeje um tratamento individualizado. Ou seja, cada paciente tem uma prescrição que é diferente dos outros.
Com certeza.
Que sempre envolva educação e saúde, exercício físico e o medicamento para ajudar.
Tá aí. Bom, Dr. José Eduardo Martinez esclarecendo tudo para a gente aqui sobre a fibromialgia. E realmente é o que o senhor falou, cada pessoa é uma pessoa, um indivíduo diferente do outro. Então não tem como tratar da mesma forma, né? Cada um tem que procurar uma forma diferente, um estímulo diferente. O que a pessoa se dá melhor.
Entendi.
É isso mesmo.
A mensagem que eu queria deixar também é assim, a gente vê muito paciente com fibromialgia porque é uma das doenças que mais procuram o reumatologista.
Certo.
E há alguns pacientes, eles ficam com a impressão que nunca vai melhorar. Isso não é verdade. Se o paciente fizer uma adesão adequada, ou seja, eu vou fazer exercício apesar de um pouquinho mais de dor, eu vou buscar uma melhora, eu vou tomar o remédio direitinho, voltar ao seu médico, a gente encontra um grupo grande de pacientes que tem um benefício, sim. Tá?
Com certeza.
Então a pessoa não deve desanimar, ela tem sim um potencial para melhorar.
É isso aí, doutor José Eduardo. Eu concordo, eu sou uma pessoa que que faço realmente exercícios físicos todos os dias. E eu digo para quem não faz, olha, faz muita diferença, viu? A gente também que trabalha assim, com situações de estresse, a gente também sente dores musculares. Então você precisa realmente
Lógico.
Procurar relaxar a musculatura. E uma forma maravilhosa é o exercício físico, né? E o senhor tem toda a razão, eu concordo plenamente. Essa serve para todos, né?
É isso, o paciente às vezes resiste. Eu entendo, né? Ela fala, como é que eu posso fazer isso? Alguma coisa sempre alguém pode fazer.
É porque essa dorzinha no início, ela é real para qualquer pessoa, mesmo para quem não tem nada. Passou de 3 meses, né? Melhorou, passou esses 3 meses de adaptação, a pessoa começa realmente a ter uma melhora. E isso faz a diferença mesmo. Concordo com o senhor.
Qualquer das medidas para a dor crônica é de longo prazo.
Sim.
Não dá para a gente esperar um resultado de curto
imediato,
prazo. Não é assim que o organismo funciona. Do mesmo jeito que ele já se desregulou, ele tem que regular de novo.
E tem que se readaptar, que a gente, né?
Isso, a gente faz com que ele encontre soluções estimulando essa ou aquela função, né?
Muito bom. Olha, eu queria só agora pedir para o senhor, quem tiver dúvida e quiser acessar algum site que fale, que tenha mais informações, é possível? O senhor pode deixar para a gente isso?
Sim, olha, a Sociedade Brasileira de Reumatologia tem uma área para pacientes.
Sim.
Não só sobre fibromialgia, sobre todas as doenças reumáticas. Então é o www.reumatologia.org.br. Ele vai lá, coloca alguns dados, você cadastra mais para a gente conhecer um pouquinho as pessoas. E ele vai ter a área do paciente onde tem a descrição das doenças reumáticas, tem algumas orientações em termos de tratamento. Ele pode até, se quiser encontrar, na seu reumatologista, tem lá uma lista que ele pode buscar. Então, eu recomendo que procure o site da Sociedade Brasileira de Reumatologia.
Muito bom. Obrigada pela dica, obrigada pela conversa, que foi muito esclarecedora. A gente agradece aqui, acho que vários ouvintes aqui ficaram muito satisfeitos aqui com seus esclarecimentos.
Que bom, eu estou muito contente de poder estar aqui, sempre conte comigo se a gente puder fazer esse tipo de atividade. Tá?
Ah, que ótimo. Então, já que a gente pode contar, então até a próxima, doutor
até
Eduardo.
Até a próxima. Tá
muito
certo.
Obrigada, viu?
Muito obrigado, muita gentileza sua.
Muito bom, eu que agradeço. A gente conversou aqui com o doutor José Eduardo Martinez, que é membro da Comissão Científica sobre Dor, Fibromialgia e Outras Síndromes de Partes Moles da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Muito obrigada, doutor José Eduardo Martinez, por esse bate-papo.